Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos abrir nossas Bíblias em João 15. João, Evangelho, João 15. João 15. Vamos ler o versículo a partir do versículo 16. Vamos ler a partir do versículo 16. João, Evangelho 15, 16. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. 17. Isto vos ordeno, é uma ordem. Amai-vos uns aos outros. É uma ordem de Jesus. É ordem. Não adianta falar em língua estranha. Não adianta profetizar, ter dom, ter visão. Não adianta pregar bem, falar bem. Uma ordem é: amai-vos uns aos outros. E versículo 18 nós encontramos também assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então você não pertence ao mundo, por isso que o mundo te odeia. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. É por este motivo que o mundo vos odeia. São palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. O mundo nos odeia porque nós somos seguidores do Mestre Jesus. Porque, primeiro, Jesus foi odiado. Se nós estivéssemos no mundo, o mundo nos amaria. Mas como nós não somos do mundo, antes o Senhor nos escolheu, nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, é por isso, é por este motivo que o mundo nos odeia. O mundo Ele não nos odiará se nós dermos os braços para o mundo, se nós formos complacentes, se nós formos permissivos, se nós formos pregar um evangelho permissivo, o evangelho inclusivo social apenas e não um evangelho espiritual. Quando eu falo inclusão social apenas, porque o evangelho também faz a inclusão social, mas em primeira instância é a inclusão celestial. As pessoas precisam se arrepender dos seus pecados. Você que me ouve, quando você pregar, você precisa na sua pregação dizer: olha, meus irmãos, você que me ouve na praça, meu parente, você já se arrependeu do seu pecado? Mas eu não faço nada de errado. Você precisa se arrepender do seu pecado, aceitar Jesus. Teu nome vai ser escrito no livro da vida se você não só se arrepender, aceitar e ter Jesus como Senhor. Você pode duas coisas: ter a graça de Deus, as pessoas ficarem em dúvida, chamar de maluco, de doido. Você pode entender que as pessoas podem impactadas, convencidas pelo Espírito Santo de Deus e ficar em dúvida e te ouço depois. Ou você pode sair dali com uma grande bênção daquela pessoa ter sido convencida literalmente pelo Espírito Santo de Deus e se arrepender. Se você não falar a verdade, é impossível a pessoa se arrepender. Por isso, fale a verdade. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Mas, nessa nossa reflexão, eu queria traçar aqui um outro norte. Vamos falar sobre ódio. Falar sobre ódio. Mas pastor, que evangelho é esse de ódio? Incita? Não estou falando. Esse ódio aqui, olha. Se nós fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas como não sois do mundo, antes dele vos escolhi, é por isso que o mundo vos odeia. Versículo 18. Se o mundo vos odeia, antes odiou a Jesus. Então o mundo odeia Jesus. E se você é de Jesus, se prepara. Vamos lá. E agora vamos dar um pulinho lá em Provérbios, que os irmãos vão começar a entender a nossa singela reflexão. Provérbios 8:13. Anote na sua Bíblia. Provérbios 8:13. Provérbios 8, versículo 13. O mundo está te amando? Cuidado. Isso é um mau sinal. Se o mundo está amando você, dando tapinha nas costas, dizendo que você está lindo, linda, cuidado. porque aquele que ama o mundo e o mundo o ama, o amor do Pai não está nele. Isso é bíblico, eu não posso fugir disso. Então, se você está sendo amado pelo mundo, tome cuidado, tome cuidado. Versículo 13 de Provérbios 8. O temor do Senhor é odiar o mal. Olha aí, odiar o mal. Odeio o orgulho. Em algumas Bíblias está aborreço, né? O temor do Senhor é aborrecer. Aqui na minha tradução contemporânea é odiar o mal. Odeio o orgulho. Odeio a ganância. Odeio o mau caminho. Odeio a boca perversa. O temor do Senhor é odiar o mal. Odiar o orgulho. Odiar a arrogância. Odiar o mau caminho. Odiar a boca perversa, linguagem má. Senhor, em nome de Jesus, nos dá entendimento, nos ensina, porque sem ti nada podemos fazer. Oramos em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, eu queria trazer para o nosso breve entendimento e reflexão essa palavra que nos foi colocada. Primeiro, o que nós lemos em João 16, Jesus nos escolheu, nos amou primeiro, e se assim ele nos amou, tão logo, se ele nos amou, o mundo vai nos odiar, porque nós fomos amados, e quando nós retribuímos este amor ao nosso Senhor, ao nosso Salvador, nós temos um novo nascimento, nós temos um selo, é um selo que é dado pelo Espírito Santo de Deus. Aí nós começamos a ser doidos, loucos, malucos, e nós começamos a pensar nas coisas do alto, e as pessoas ficam embrutecidas, enraivecidas e querem nos matar. As pessoas ficam indignadas, porque nós amamos a Jesus, nós amamos a sua promessa, nós estamos trabalhando para que a promessa do Senhor se cumpra, e nós desejamos a volta do Senhor Jesus, porque nós não temos aqui cidade permanente, buscamos a pátria vindoura. Então o Senhor nos escolheu, e nós atendendo a escolha do Senhor, ele nos elegeu em Jesus, e nós reconhecemos, inspirados, convencidos pelo Espírito Santo de Deus, nós aceitamos o senhorio de Jesus. Nós fomos convencidos que só em Jesus temos vida, só em Jesus temos paz, só em Jesus temos alegria de verdade, alegria da salvação, alegria de ter aqui ainda momentos, embora passageiros, efêmeros, momentos de algum tipo de deleite, alegria com a nossa família, com aquilo que o Senhor nos tem dado, sabendo que além dessas coisas temos aflições, derramamos lágrimas, temos choro, pranto, angústia, tribulação, aflição, todas essas coisas o Senhor disse que aconteceria conosco, e isso tudo nos faz entender que nós estamos no centro da vontade de Deus, que nós passamos por tudo isso. Então não fique preocupado com esses aborrecimentos, esgotamento, temor, medo, perseguição, resistência a você, quando você está seguindo o Evangelho de Jesus, se acontecer. Se tiver isso acontecendo, você pode ser considerado como bem-aventurado, como feliz. Quando você faz isso, seguindo o Evangelho. Agora, quando não faz isso, é porque está fugindo da lei de Deus e da lei dos homens, aí é consequência de errar o alvo, é consequência de pecado. Jesus foi muito claro: o mundo te odeia. Mas Jesus disse que nós não podemos odiar as pessoas, não podemos pagar mal com mal. O mundo diz que nós não podemos praticar justiça própria. O Senhor diz que nós temos que amar não só aqueles que nos cumprimentam. O Senhor disse que nós temos que amar não só aqueles nossos irmãos, aqueles que nos cumprimentam com a paz do Senhor. Nós temos que cumprimentar aquele também que olha para a gente rangendo os dentes, querendo nos morder, avançar para a gente com ódio cruel. Nós temos que amar as pessoas e aquelas que não cumprimentam, que declaradamente, que abertamente tem você como persona não grata, Tem pessoa, você como pessoa que não faz rol do seu ciclo de amigo, de amizade, de que as pessoas querem bem a você. São essas pessoas que você deve amar, não só aquele grupo mais chegado da sua congregação. Você deve amar aquele que aborrece você. Você deve perdoar aquele que ofendeu você. Só que esse ensinamento bíblico do Senhor tem levado muitas pessoas a um lado não contemplativo na palavra de Deus, e as pessoas vão mudando o curso, porque nós falamos do lado de amor do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é amor, e está escrito assim, é amor. Nós acabamos de falar que Jesus diz que nós temos que amar aqueles que nos perseguem, não só os inimigos, mas também os nossos inimigos. Isso é bíblico, é fato. E parece que a palavra ódio ou aborrecer, em Provérbios 8:13, você crê que Provérbios 8:13 foi inspirado por Deus? Vamos mais uma vez aqui. Na linguagem contemporânea da minha Bíblia Thompson, que está comigo desde 97, está escrito assim: o temor do Senhor é odiar o mal. Na linguagem contemporânea, temer o Senhor Deus é odiar o mal, odiar o orgulho, odiar a falta de modéstia. Ah, olha aí, ó. Odiar a falta de modéstia. Ah, eu não tinha percebido isso na linguagem contemporânea. Então, quando eu odeio a imodéstia, então eu temo a Deus. Glórias a Jesus, aleluia. Já ganhei o dia hoje. Glórias a Deus. Então, quando eu odeio a lascívia, quando eu odeio o pecado, quando eu odeio a imodéstia, quando eu odeio o mal, quando eu odeio palavras falsas, ou seja, mentira, quando eu odeio as palavras torpes, palavrões, quando eu odeio os maus caminhos, é porque eu estou temendo a Deus. Então, tem um ódio, uma indignação, uma ira santa que você tem, é que é benéfica. Uma indignação santa, ela é maravilhosa. Vamos repetir aqui: o temor do Senhor é odiar o mal. Temer a Deus é fazer isso. Olha, eu estou estarrecido em ver tantas pessoas, membros de rol de igreja, seja de qual denominação for, que está permissivo, está de braço dado, está de mão dado, está de beijinho e abraço com o mal, está de braço dado com a idolatria, está de braço dado com a avareza, está de braço dado com o consumismo, com a imodéstia. Está sendo permissivo. Se você não odeia, porque você está consentindo. Se eu não odeio o pecado, se eu não aborrecer o pecado, porque eu estou me acostumando com o pecado. Eu me acostumei com palavrões. Eu me acostumei a ver sites pornográficos. Isso não me faz mal, não faz eu odiar, porque tem alguma coisa errada. E eu deixei de temer a Deus. E quando eu deixo de temer a Deus, eu deixo de obedecer a Deus. E se eu deixo de obedecer a Deus, eu sou um pecador. Porque o Deus quer de nós é obediência. Quanto mais uma pessoa teme e respeita e honra e treme diante de Deus, mais ele vai odiar o mal. Pastor, eu vou odiar a heresia. Se tem uma coisa que eu odeio, heresia. Heresia é o falso ensino. Se um dia eu ouvir uma heresia, eu não tremer, o coração não querer sair pela boca, o sangue não ferver, eu peço a Deus, me leva, Senhor. Eu tenho que odiar a heresia. O herege, eu oro para que Deus dê jeito nele, se não se apostatou ainda. Que pode ser herege porque aprendeu heresia. E Deus tem misericórdia desse. Por isso que ele está usando pessoas, poucas, mas pessoas, para pregar o evangelho verdadeiro. Para que aquele aprendeu desde o princípio a heresia, deixe a heresia. Mas aquele incircunciso, filho de Belial, líder, pastor, apóstolo, que sabe a verdade e fez pacto com a heresia, eu odeio. o que ele prega. Ele não. Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu odeio. Palavra muito difícil, né? Eu aborreço. E tem gente que chama a gente de doido. Não, rapaz, você está levando muito a sério o evangelho. Ué, se eu levar o evangelho a sério, vou levar quem a sério? Se eu não levar o evangelho, as escrituras a sério, eu não estou levando Jesus a sério. Não estou levando a santidade de Deus a sério. O amor ao Senhor, presta atenção, não pode coexistir, andar junto com o amor pelo pecado, a conivência, o partícipe com o pecado. O amor de Deus não pode habitar junto com amar o pecado. Portanto, você que abriga iniquidades secretas ou não, significa que nós somos tolerantes com o mal. A igreja de Tiatira, ela foi condenada, olha, aborreço, tenho contra ti que tolera ser tolerante com o pecado. Pecado não se tolera. Pecado não se passa a mão por cima. Pecado é só o sangue de Jesus. Pecado é arrependimento e conversão. Pecado não tem orientação, não. Vamos orientar. Pecado é conversão. E quem tira pecado não sou eu. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Mas você precisa se arrepender e precisa se converter. Então, aqueles líderes diversos, diversas denominações, inclusive da Assembleia de Deus. Quando nós falamos diversas denominações, é líderes de todas, que não odeiam mais o pecado, não odeiam o capitalismo odierno, não odeia mais esse evangelho da prosperidade maligno, antibíblico. Tem alguma coisa errada. Aí você, quando não odeia essas coisas, aí você acaba sendo incluso. Essa expressão inclusão está muito em voga. Inclusão social, inclusão digital, inclusão, várias inclusões. Tem agora a inclusão mundana. Tem igrejas que querem fazer, né, a sua congregação estar inclusas no mundo. Fazem o que o mundo quer, fazem o que o mundo gosta para se sentir inclusos. O mundo está gostando. Aí não prega mais que a igreja, o membro de Jesus, o lavado e remido, ele odeia o mal. Ele odeia a fornicação. Ele odeia o adultério. Ele odeia a mentira. Odeia a hipocrisia. Odeia a heresia. Odeia o falso testemunho. Bom, a não ser que eu estou vendo miragem aqui no meu versículo 13 do capítulo 8 de Provérbios. Você prestou atenção? O temor do Senhor é odiar o mal. O temor do Senhor é odiar o mal. E por aí vai. Meus irmãos, isso no capítulo 8 fala do tema praticamente de Provérbios. O temor do Senhor. O temor do Senhor. O temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. A Bíblia diz que nós temos que andar em temor do Senhor durante todos os dias de nossa peregrinação. Pedro, ele reitera isso em uma de suas cartas. Então, essa palavra, o temor do Senhor, é uma expressão muito enfática no Antigo Testamento e repetida no Novo Testamento. Que as pessoas que não temem a Deus, não amam a palavra de Deus. Se eu não odiar aquele que faz da palavra de Deus palha, dizendo que não precisa mais, para que eu quero Bíblia? Eu odeio esse pensamento, eu odeio esse sentimento, porque não provém de Deus. Se o meu Deus, o Criador, a própria palavra disse que nós temos que conhecer, praticar, amar, viver, proclamar, vem uma meia dúzia. Meia dúzia é pouco, tem centenas hoje. Para que eu quero Bíblia? Para que eu vou ler Bíblia? Pessoas dentro, até da nossa congregação, para que Bíblia? E se eu não aborrecer, não odiar, não me indignar com essa prática, com esses ensinamentos, tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada. Então o temor é condicional. Aquele que teme a Deus, olha só a condicionalidade. Esse temor que nós temos para com o Senhor leva a nós a odiar o mal. Existem centenas de mandamentos contra uma variedade de pecados na lei de Moisés. Existem. O homem cujo coração é abençoado pela fé estará o quê? Equipado para seguir os ditames da palavra de Deus, quanto em suas práticas que devem ser feitas e contra as suas negativas. Então você agrada a Deus quando faz as coisas que Ele quer, e você agrada a Deus quando também você não faz e aborrece aquilo que aborrece a Deus e ofende a Deus. Então nós temos que aborrecer a boca perversa, o mau caminho. O mau caminho. A arrogância. Se eu não odiar, não me indignar com essas coisas, a Bíblia diz, é porque eu não temo a Deus. E se eu não temo a Deus, eu não vou fazer o que Ele quer. Se eu não temo a Deus, eu não agrado ao Senhor. E agora vamos ainda meditar um pouco na palavra do Senhor no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer em uma carta sua, não me lembro se é a primeira ou a segunda aos Coríntios, que nós somos tido, ele se referindo a ele e aos líderes, aos pastores, aos apóstolos e toda a cristandade da sua época, não está se referindo apenas a ele, não apenas a ele, mas a cristandade. Nós temos sido considerados lixo do mundo, a escória de todos, a escória. Quem quer um cristianismo, entrar para o cristianismo para ser rejeitado pelo mundo, para ser excluído da sociedade? Quem quer? Ninguém quer. Principalmente os líderes, que tem que ter com a rédea da doutrina dada pelo Senhor a palavra de Deus. Ô, pastor, não adianta, querido. Não adianta. Se você prega a palavra de Deus, o mundo vai te aborrecer. O mundo vai te aborrecer, o falso crente vai te aborrecer, o bode disfarçado de ovelha vai aborrecer, a cabrita disfarçada de ovelha vai te aborrecer, vai te odiar. Por quê? Porque se você ama o Senhor, se você foi escolhido por Senhor, e se você se decidiu por Jesus, está escrito, o mundo vai odiar. E o mundo não é só aquele que já está lá fora, não. Aquele disfarçado que está dentro de congregações também é mundo. É um livro de Leonardo Ravenhill, ele usou uma expressão que general do exército inglês, ele usou e disse assim, essa é uma frase de um general que não está o nome aqui, esse general disse assim para os soldados, precisamos ensinar nossos soldados a odiar, pois se tiverem bastante ódio pelo inimigo, lutarão contra ele. Se você tiver bastante ódio do inimigo, você vai lutar contra ele. É interessante, faz sentido. O que leva as pessoas a matar as outras? O ódio, a ira, o rancor, a indignação. Isso, quando você aborrece, se enraivece, vem efeito, você acaba cometendo um desatino. Você vai lutar contra aquela pessoa que você está sentindo ódio. E aqui, olha, vamos ensinar os soldados a odiarem o inimigo. Nosso inimigo aqui é o quê? O mal. O nosso inimigo aqui é toda sorte de pecado. O nosso inimigo aqui é tudo que é contra Deus e a sua lei. É a sua lei. É por isso que nós temos que seguir essa expressão de Provérbios 8:13, aborrecer. Eu vejo tantas mensagens Eu não sou contra a mensagem de encorajamento, pelo contrário. Ontem nós falamos sobre isso na Tabernáculo. Aqui eu falo sobre isso. Entusiasmo, esperança, socorro de Deus, tudo isso é bíblico. Isso é maravilhoso e precisamos levantar o abatido. Falamos sobre isso, o cansado, o desanimado, o triste, o esgotado. Até mesmo aquele que pecou, se arrepender e se converter, alcançará a misericórdia. Isso é bíblico, nós temos pregado isso aqui. Nós somos evangélicos bíblicos, não é de uma bandeira só. De todas as bandeiras que estão estabelecidas na palavra de Deus, Jesus é a nossa bandeira. Então nós pregamos também que Deus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, é amor, é misericordioso, o evangelho é completo. Mas eu preciso também pregar que aqueles que não se converterem irão para o inferno. Não adianta estar dentro de uma igreja, tabernáculo, qual for. Já dizia Paulo, eu fiquei possesso, eu fiquei indignado, porque falsos irmãos vieram contra mim. Falsos irmãos, eu não era irmão verdadeiro. E as pessoas, por não odiar o mal, não odiar o pecado, o mundo está pressionando a gente ser conivente e partícipe com o homossexualismo. Chamam-nos de homofóbicos, chamam-nos de fundamentalistas. Não. Se eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, então eu não temo pela minha própria vida. Se eu não estou vivo, então se eu não estou apegado às coisas do mundo, não tem nada ficar preocupado. Então eu prego o evangelho. Foi isso que Paulo viveu. Ele reputava a sua vida como nada. Ele ia para o matadouro, como ovelha, todos os dias para o matadouro, sabendo que a qualquer momento ele poderia ser chamado, dependendo da permissão de Deus. Várias tentativas fizeram contra ele. Naufrágios, 3 açoites, inúmeros açoites, prisões, tantas outras coisas. Mas ele continuou morto para o mundo e vivo para Cristo. Então, se ele está morto para o mundo não pode matar, porque ele já está morto para o mundo. E se eu já estou morto para o mundo, eu posso aborrecer aquilo que o mundo quer, aquilo que o mundo ama, aquilo que o mundo está procurando. Não me interessa. Então eu tenho que me posicionar. Eu acredito que chega de ter inclusão mundana para dentro da igreja. Eu não quero incluir. Eu quero que os homens pecadores ouçam a palavra poderosa do evangelho, entendam o evangelho, sejam convencidos não por mim, mas pelo Espírito Santo de Deus, se arrependam dos seus pecados e sejam incluídos no hall de membros, não do tabernáculo, mas no hall dos salvos, dos lavados e remidos pelo poder do sangue de Jesus. É isso que eu almejo, é isso que eu quero, é isso que eu amo. É por isso que eu não posso deixar de pregar. Nós fomos tidos como a escória do mundo, o lixo do mundo. Hoje não. Pastorzinho, pastorzão, agora quer estar na crista da onda. Não vou nem falar de jato, mas eu vou falar daqueles que querem viver a luxúria, comer a gordura, a lã das ovelhas, e não pregam. Por quê? Porque se pregar, a igreja vai ficar vazia, muitas delas que não estão entendendo o evangelho. Preste atenção. Você ser considerado hoje o lixo da humanidade, se isso acontece por amor de Jesus, dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Então, se você não fica triste, você está sendo isolado, ninguém vai ficar. Outro dia eu vi uma frase, o pastor Samuel vai ficar sozinho. Se eu estou sozinho, mas eu estou com Jesus, irmão, então tá ótimo. Se eu estou sozinho, mas estou com Jesus, está uma bênção. Paulo ficou sozinho, Jesus, Estevão, os apóstolos. É claro que nós não queremos, obviamente não, e não estamos
pregando para ficar sozinhos, estamos pregando para cumprir uma determinação, para cumprir o nosso ministério. Você pastor, você líder, se você então está triste, desanimado, amargurado
por estar sendo perseguido, sendo considerado o esterco, a escória, o lixo do mundo, dá glória a Deus. É só isso que você precisa fazer. Isso se estende também aos membros da igreja. Não estou falando de radicalismo antibíblico, não estou falando de fanatismo, estou falando de vida cristã com frutos. O mundo nos odeia, nós não odiamos as pessoas do mundo, mas o que eles praticam nós aborrecemos, abominamos, odiamos sim. E eu tenho que falar de boca, eu odeio o pecado. Porque ofende a Deus. Paulo, do jeito que ele trabalhava, ele tinha que ser odiado. Ele acusava os religiosos, os falsos líderes, os falsos pastores. Por isso que ele é perseguido. Jesus foi perseguido. Estevão foi perseguido. E nós? E nós? Você está reclamando de quê? Você está sendo perseguido, afligido, está encontrando resistência porque você está pregando? Irmãos, dá glórias a Deus, dá graças a Deus, glorifica ao Senhor. Temos que ser assim. Se você não odiar o mal, você não teme a Deus. Se você estranhar essa provação, se você se queixar dos combates que você está vivendo por amor ao Evangelho, por pregar, por proclamar, por viver principalmente, é porque você está começando a ter a sua resistência minada. E o Senhor não quer que isso aconteça. Deus quer que você continue sendo santo, que você continue sendo justo, que você continue aborrecendo o mal e toda a sorte de pecado. Paulo se preocupou em ser tratado como lixo? Não é que ele não sentia dores, não é que ele não sentiu só em algum momento, não é que ele não chorou, não é que ele não sofreu, não é que ele não ficou aflito, temores, nós falamos sobre isso, mas não estava nem aí ser tratado como lixo, escória da humanidade, do mundo, contando que tivesse o que? Em Cristo, fazendo a obra do Senhor. Então é isso que eu preciso fazer hoje. Esta é a maneira de nós revelarmos Jesus como Ele é. Então eu tenho que abominar. Eu sempre, o dia que eu tiver parceiro, o pecado com meu parceiro, toda sorte de pecado, eu peço a Deus, não faça, não permita. Me leva antes, tem misericórdia de mim, Senhor. Jesus deixou o seu lar de glória, tomou o corpo em tudo semelhante a nós, para poder levar em si mesmo os nossos pecados, apresentar-nos diante de Deus lavados. As nossas escórias, o nosso lixo, pecado, grudado, agarrado, foram tirados pelo mérito de Jesus. Estão querendo que eu diminua. E eu não permito que isso aconteça. Não posso permitir. Isso só não vai acontecer com a graça e com o poder de Deus sobre a minha vida. Eu odeio a mentira, eu odeio a heresia, eu odeio o mal, eu aborreço todas essas coisas, porque também o Senhor abomina e aborrece. Eu sou parte do corpo de Jesus, não de uma igreja local, eu sou parte do corpo invisível de Jesus. E aquilo que o cabeça, Jesus, ordenar, é Ele que manda todas as coisas. E se eu sou permissivo com o mundo, se eu amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Então, cuidado com essa expressão ódio, odiar o mal. É bíblica. É bíblica. Odiar o mal, odiar o pecado, odiar todas essas coisas. É bíblico. E quem não odeia essas coisas é porque não tem o temor de Deus. Pare agora para pensar. Alguém já falou para você que não tem problema, não? Você está muito radical, rapaz. Eu sou vítima, eu sou um para-raio para essas pessoas. E são pessoas de igreja. Ah, Samuel, você está querendo ser crente demais. Ser crente demais atrapalha. Ah, não, Jesus já levou tudo. Jesus já levou tudo, não precisa levar mais nada, não. Você leva muito a sério o evangelho. Eu sou um para-raio para isso. Para trás de mim, satanazes, filhos do diabo. Para trás de mim, eu aborreço. E sou completamente bem-aventurado, feliz na sua mais essência e sentido da palavra. Bem-aventurado sou, desde quando me converti. E assim o Senhor me chamou para este ministério. Proclamar o evangelho de amor, de graça, de poder, misericórdia, salvação, eternidade, mas que odeia o mal, o pecado. Eu preciso entender isso, a igreja precisa entender isso. Agora vem discursos só para massagear o ego das pessoas que não querem nada, largar o seu pecado. A teta do pecado está ali, não sai dali. Precisa tomar decisão. Precisa tomar postura. Precisamos entender isso. Odiar o mal. Ser considerado como escória do mundo. Mas você sabe por que muitas pessoas não odeiam o mal e os seus pecados consecutivamente? Por quê? Porque não querem ser odiados pelo mundo. Vocês já são odiados. Se você segue Jesus, você é perseguido. 1 Timóteo 3,12. Quando você teme a Deus, aí você faz essas coisas. O orgulho, a arrogância, o mau caminho, a boca torpe. Tem pessoas que são de igreja, mas falam palavrão que só. Tem pessoas que veem sites indecorosos e estão aí. Não, é porque o amiguinho mandou. Se o amiguinho mandou, a amiguinha mandou porque você foi permissivo. Se alguém mandou para você um vídeo, uma frase, um áudio indecoroso, envergonhoso, carnal, pecaminoso, você corta o mal pela raiz. É melhor você estar de bem com Deus, sozinho com Deus, do que o mundo inteiro do teu lado e você ir para o inferno. Graças a Deus. Graças a Deus que eu continuo odiando o mal. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a ti, Senhor. Odiado pelo mundo, mas amado pelo Criador, pelo Soberano, pelo Rei dos Reis, pelo Eterno, pelo Tremendo, pelo Justo, pelo Fiel. Odiado pelo mundo, mas amado com amor incomensurável, inexplicável, o amor de Deus para com as nossas vidas. Senhor, nos dá coragem de viver a tua palavra em sua total essência. O mundo já nos odeia, mais ainda quando nós deferimos palavras que condenam o pecado, que condena toda sorte de males. E assim não só seremos odiados, mas em muitos casos perseguidos, presos, vituperados, envergonhados e, por que não dizer, mortos. Senhor, nos ajuda a continuar intrépidos. Nos ajuda a odiar o mal durante todos os dias de nossas vidas, como disse Pedro. Devemos temer durante todos os dias de nossa peregrinação. Todos os dias. O temor e o ódio ao pecado durante todos os dias da nossa peregrinação. Tendo discernimento e entendimento. Não odiar o pecador, mas o pecado, o mal. E assim nos abençoe, Senhor. Abençoe os pastores, os líderes, os evangelistas, os missionários que precisam, ó Pai, ter uma palavra assim. Ter uma palavra. Nós amamos os adolescentes, amamos os jovens, mas condenamos a prática de muitos, a fornicação, a mentira, a soberba, a sensualidade. Glórias a Deus, porque hoje aprendi mais uma vez que quando eu odeio a imodéstia, é porque eu temo a Deus. Senhor, que coisa maravilhosa. Obrigada por o Senhor ter edificado a minha vida mais uma vez. Glórias ao Senhor. E quando nós somos libertos
de verdade. O nosso coração enche da tua graça, da tua bondade. Nós passamos a aborrecer o mal, porque nós somos livres, livres, livres e livres. Assim, ó Pai, te agradecemos por esta palavra bendita e maravilhosa. Então nós não estamos errados, não. Somos a minoria, somos minoria. Um número muito reduzido, mas continuamos a odiar as coisas que ofendem a santidade do Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus.